Você acredita que o amor é mais um sentimento ou uma ação? O meu nome é Larissa Guerra e amor para mim é um exercício diário com muito mais fazer do que falar.
Meu nome é Bárbara Poerner e o amor para mim tem muito mais a ver com um projeto político do que qualquer outra coisa aí que a gente possa desenrolar nessa conversa.
O meu nome é Marina Mels e o amor para mim está mais para meio do que para fim. Mas essa é uma construção bem recente e muito conectada às leituras que a gente vai comentar hoje. Bell Hooks, uma das maiores e mais influentes pensadoras feministas das últimas décadas, defendia que o amor precisa ser exercido como uma ação, uma prática que deveria permear toda a nossa vida em sociedade. E por isso hoje, nessa primeira terça-feira pós primeiro turno das eleições, a gente chamou aqui a jornalista Bárbara Poerner para falar sobre amor, política, resistência e futuro. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Bom, antes de abrirmos essa conversa, a gente precisa fazer um alerta aqui de que a gente está gravando esse episódio na segunda, dia 26 de setembro de 2022. Portanto, a gente não sabe qual o resultado deste primeiro turno das eleições, ok? Eu e a Marina decidimos as pautas que a gente ia tratar nesse mês de outubro durante um papo numa noite chuvosa, assim, de segunda-feira, no carro dela. E em vez de pesar o clima, a gente quer falar neste mês de outubro sobre alguns temas que são muito caros pra gente e que se transformaram em abrigo, de uma certa forma, quando os tempos estiveram e ainda seguem um pouco difíceis. Então, neste mês, a gente vai falar sobre amor, sexualidade e relacionamentos.
Na real, durante todo esse ano, a gente decidiu que ia falar bastante sobre amor por aqui. A gente falou sobre casamento, falamos sobre solidão e solitude, sobre amizade, sobre paixão, várias vezes sobre autoestima. E agora decidimos que era a vez de falar sobre o amor por um viés coletivo e político.
E Bell Hooks talvez tenha sido quem melhor definiu e me apresentou o amor nos últimos anos. Eu li tudo sobre o amor no começo de 2021, na pandemia, e foi como se eu tivesse encontrado um abrigo, assim, um pouco de esperança. E essa mesma sensação eu tive quando eu encontrei um texto da Bárbara Poerner na Elle, chamado Bell Hooks, A Amada que Amou. Por isso a gente resolveu chamar ela hoje aqui para essa conversa com a gente. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Donas, queria que você se apresentasse aí para as nossas ouvintes.
Oi, gente, sou a Bárbara, super agradeço o convite para participar do Donas. Sou jornalista, sou repórter, sou também de Santa Catarina, assim como a Larissa e a Marina. Cubro temas mais relacionados a direitos humanos, gênero, política, religião, enfim, mas sempre versando muito questão de direitos humanos e uma parte tanto da reportagem texto quanto audiovisual. Acho que no geral, assim, falei só de trabalho, né?
A gente tende a se apresentar falando só de trabalho.
Humor, né? Nossa, não, mas eu faço outras coisas também, que se eu entrar em méritos aqui vai se prolongar muito, mas um resumão é isso.
Perfeito. Bárbara, a gente, antes de falar propriamente da Bell Hooks e do amor, né? A gente tá vindo de alguns anos em que a gente tá falando muito de ódio, né? Que o ódio se disseminou e tomou conta da esfera pública, tomou conta de vocabulário, tomou conta de discurso, tomou conta de atitude, assim. Então, eu queria que a gente começasse contando um pouco como foram esses últimos 4 anos, como eles foram pra você.
Eu acho que foram muito intensos, assim, acho que pelo cenário político, né, pelo contexto de pandemia que a gente viveu e tem vivido, né, e colhido aí muitos dos reflexos desses 2 últimos anos. Em questão propriamente política, acho que combinada com a pandemia, né, ficou muito claro, assim, o quão desumanizante é essa gestão, né, o próprio, não só a figura do Bolsonaro, mas o próprio projeto político dele, enfim. Eu acho que para mim foram anos de muita mudança, assim, né? A gente sempre brinca, né, que também nesse período da pandemia, assim, foi uma certa temporalidade confusa, né? Então a gente fala, lá em 2020, aí parece que faz tanto tempo, e ao mesmo tempo é isso, né? Todo esse contexto político muito intenso, e final de semana, a gente tá gravando hoje, né? E final de semana a gente tem aí as eleições de 2022, que eu considero as mais importantes desde da década de 80 ali, com o nosso período de redemocratização. Então, acho que para mim foram um período de muita mudança, assim, mas ao mesmo tempo de um fortalecimento de vínculos coletivos, assim. Eu penso que Sem isso, não teria sido possível passar pela pandemia e chegar nessa conjuntura política. Assim, eu acho que a gente está, né, todo mundo muito cansado, exausto, mas ao mesmo tempo a gente ainda está aqui, assim. Então, acho que isso é possível por conta desses vínculos, né, que a gente vai não só criando, mas também gerindo, né, acho que fortalecendo. Então, para mim, acho que foi esse período meio confusa, assim. Talvez daqui a 4 anos eu possa dar uma resposta melhor sobre 2022, porque acho que é loucura, né? Mas acho que, em geral, foi isso, assim, pra mim.
E aí, Marina, como foram esses últimos 4 anos para você, amiga?
Ai, cara, eu acho que assim, politicamente, a Bárbara falou muito bem, não vou me estender muito nisso, mas eu acho que para mim foi um período de muita reflexão, assim, muito intimamente, mas também muito sobre o coletivo, sabe? Quando a gente ficou trancada em casa e a gente não pôde conviver, a gente entendeu talvez um pouco do que nos fez falta e teve a oportunidade agora com o retorno de valorizar isso. Acho que a gente teve um período de refletir muito sobre a pessoa com quem a gente estava dividindo essa pandemia, né? Para quem, como eu, estava dividindo a pandemia com o Bruno. Sobre o quanto a gente queria continuar com essa pessoa, sobre o que essa pessoa significava. Então, eu acho que juntando aí amor e pandemia, teve várias coisas que a gente pôde refletir, assim. Se eu pudesse escolher uma palavra, talvez, para definir esses últimos 4 anos, para mim a palavra seria reflexão. Para você, como foi?
Bom, eu oscilei muito entre a desesperança, a raiva, fiquei muito indignada, me senti muito inconformada com as coisas, assim, eu tive muito medo, eu acho que ainda tenho medo em alguma medida, mas eu acho que o que saiu, assim, de mais importante, concordo com a Bárbara, assim, sobre o quanto esse sentimento de coletividade se reforçou em mim, assim, sabe? Num sentido de poder reconhecer, assim, em pessoas queridas e até em pessoas que nem são próximas, né, que esse sentimento é compartilhado, assim, porque eu acho que a gente comentou várias vezes durante esse ano o quanto a gente se sente sozinha, né, e o quanto muitas vezes a gente teve essa sensação de que, meu Deus, só posso estar louca, sabe? Eu tô louca, não é possível que essas pessoas estão certas, assim. E aí eu me questionei muito, duvidei muito que a gente fosse sair disso um dia, e comecei a pensar também o quanto esse projeto quer, assim, que a gente não tenha esperança, que a gente não sonhe, que a gente não fale de amor, que a gente não viva o amor, né, num sentido coletivo, assim. Mas, Bárbara, eu queria te perguntar agora, especificamente sobre a Bell Hooks. Eu queria saber como é que você teve contato com as obras da Bell Hooks e o que que elas representam para ti dentro desse contexto todo que a gente tem falado.
Acho que o primeiro contato que eu tive com a Bell foi bem nesse contexto de pandemia, assim, então 2020 foi um ano que eu li muito, assim, até eu queria voltar a ler como eu li em 2020, confesso, porque acho que era muito um dos certos refúgios que eu encontrei, assim, naquele momento. E aí eu passei a ler muito mais sobre, ali em 2019, 2020, sobre teoria feminista e tal, assim, procurei por mulheres negras com essa perspectiva racializada mesmo. E aí encontrei as obras, da Bell, acho que a mais popular dela, né, que é Feminismo é para Todo Mundo, que foi o primeiro livro que eu li dela, que acho que é um dos mais conhecidos, talvez. E aí foi o primeiro contato que eu tive ali em 2020 e tal, e aí depois fui me interessando por outras, feministas negras e pela literatura dessas mulheres no geral, assim. Então eu sou muito fã de Maya Angelou, assim, para mim é suprema. Assim, eu realmente acho que é Maya Angelou que eu fiquei mais. Quando eu li a primeira vez, assim, eu fiquei muito apaixonada mesmo. Audre Lorde, enfim, outras mulheres que eu fui descobrindo nesse meio tempo. E aí a Bell Hooks apareceu nesse meio, assim. E aí depois eu vi que ela tinha esse livro, né, Tudo Sobre o Amor, que é um livro de 2000, se eu não me engano, né, quando ele foi lançado nos Estados Unidos propriamente. E aí eu ficava muito, assim, na expectativa que esse livro fosse traduzido, né, publicado em português aqui no Brasil e tal. A editora Elefante já tinha publicado, né, algumas outras obras da Bell. E quando eu vi que esse livro foi publicado, assim, eu comprei, tipo, é isso, na pré-estreia, assim, tava, porque eu também acompanho a editora e tal, então casou as duas coisas. E aí eu sempre tive vontade de... Eu sempre gostei muito de ler poesia, e, enfim, por isso que eu digo que eu gosto muito de Maya Angelou, por exemplo. Porque ela traz essa perspectiva mais crítica, mas ao mesmo tempo muito poética, né? Ela é uma poeta, né? Poetisa. Então, eu buscava uma literatura que tivesse essa criticidade, que envolvesse, né, política, raça, gênero, mas que falasse sobre amor também, sobre afeto, sobre solidariedade, sobre vínculo, né? E aí, pra mim, a Bel, assim, é maravilhosa nesse sentido, assim, porque acho que ela traz essa perspectiva muito bem. E quando eu li, né, tudo sobre amor, eu sempre digo que eu li em doses, porque acho que cada capítulo, né, ela trata de um tema diferente, assim, então, ler cada capítulo sempre foi uma coisa muito intensa, assim, que eu ia, enfim, refletindo muito, trocava ideia com amigas, com a minha psicóloga, e buscava entender como que isso aparecia nas minhas experiências de vida, assim, também. Então, acho que o meu contato com a Bel e com tudo sobre amor partiu dessa experiência bem pessoal, assim, buscando, de fato, ler algo que falasse, é isso, né, sobre o amor e vínculos, afetos e tudo mais, de uma forma mais crítica, que ainda, eu acho que ainda é poético o livro, acho que é muito poético, mas eu acho que é isso, né, ele traz essa perspectiva racializada, anticapitalista, e, enfim, outras análises que eu compactuo e que busco incluir na minha visão, na minha construção de mundo, assim.
Como eu e a Larissa já falamos aqui várias vezes sobre Bell Hooks e a gente adora, eu vou pular direto para a pergunta que mais importa nesse episódio inteiro, que é, a partir de tudo isso, Bárbara, o que, que é o amor para você, assim, a partir dessa visão da Bell Hooks e de todas essas outras pensadoras que você trouxe, assim, o que, que é o amor longe desse ideal romântico, mais voltado para esse olhar político?
É muito difícil, né, pergunta de milhões total, porque eu sinto, né, como eu falei no início, que acho que tem muito a ver eu hoje, né, na minha visão. Se você me perguntar daqui a um ano, talvez essa resposta mude, mas eu acho que tem muito mais a ver com o projeto político. E aí, político, eu digo projeto de mundo, assim, né, com política eu quero dizer isso. Assim. Então, pra mim, vai muito nesse sentido de entender que é uma construção e que, sim, é uma ação. Acho que, de alguma forma, o livro da Bel se popularizou por meio dessa frase, assim, né, dessa sentença, que o amor é uma ação e uma escolha, e eu super acredito nisso, ela traz muito isso no livro, mas não só, né, porque parece, às vezes eu sinto que talvez falar que o amor é uma ação, isso gera um fim em si mesmo, assim, e eu acho que muito pelo contrário, né, tem muito mais a ver com um processo de construção que é coletivo, né, e que passa por diversas questões que versam gênero, raça, classe, território, né? Porque eu acho sempre muito interessante pensar também como a Bel traz isso no contexto dos Estados Unidos, que é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, por exemplo, né? Então, acho que amor, pra mim, ele tem a ver com essa prática mesmo, né? E acho que é interessante como ela aborda também o amor de forma plural, assim, né? Isso sempre me cativou bastante na obra, no livro mesmo, que ela fala isso, né? Do amor como, sei lá, no vínculo com a religião, com a espiritualidade, com a comunidade, com a família. Amor amoroso, né? Com um companheiro, uma companheira. É, na amizade, enfim, acho que esses vários caminhos se complementam, assim, e que acho que no fundo eles cooperam para construir esse ideal, essa visão de projeto político de mundo, assim, mais humano, mais empático, revolucionário de fato, assim. Então, acho que, para mim, eu sinto que é algo que não tem como organizar a revolução sem ter essa perspectiva do amor revolucionário, assim, porque acho que se a gente perde essa perspectiva, a gente desumaniza o processo, assim, né, então, e assim, não, é isso, né, nem tudo são flores, não é algo muito, não é fácil de definir, não é algo tão objetivo assim, né, mas eu acho que é justamente algo a ser construído e algo a ser sempre colocado mesmo no nosso horizonte de construção de mundo novo, assim, né, então pra mim tem muito a ver com essa prática, com esse meio, com essa forma, né, de se construir, e bom, acho que em síntese é isso, assim, se deixar eu vou tergiversando muito, assim, porque acho que é um assunto que rende demais, né, eu tenho muito esses papos, assim, sempre, com as minhas amigas, com psicóloga, e é isso, talvez essa resposta mude daqui a um tempo com outras experiências e bagagens, mas acho que o âmago da coisa é essa aí pra mim.
Então, pra mim a grande lição do livro, como eu falei lá no começo, é que o amor não é o fim, mas é um meio pelo qual a gente age e observa tudo, assim, né? Que o amor, ele se alimenta do que ele cria. Que ele não tem anseio por um resultado que não seja algo que ele mesmo provoque, assim, sabe? E aí você falou sobre revolução. Eu gosto muito especialmente de uma parte que ela fala que o amor como prática é um grande aliado da mudança, assim. Que sem transformação não existe crescimento. E acho que isso já, aí já cai por terra a grande máxima do amor romântico, que é que o grande problema é encontrar o amor, né? Encontrar o amor não é o problema, é viver no amor, é manter esse amor, é conviver com isso, assim. Ela faz uma relação do amor romântico com o patriarcado, o capitalismo e o cristianismo, né? Essa tríade desesperadora. E acho que, aí, enfim, vale super o livro, assim. Mas eu queria citar outras duas obras pra gente não ficar só na Bell Hooks, embora dê pra ficar só na Bell Hooks, né? Mas no prefácio, a Silvane Silva, que é uma professora, ela fala sobre duas obras que eu já indiquei aqui, que eu falo sempre, que eu sou praticamente missionária, que é O Porquê Amamos, do Renato Nogueira, e O Amor como Revolução, do Pastor Henrique Vieira. E aí, sobre o Renato Nogueira, esse livro ele traz uma visão filosófica sobre o amor, ele fala de histórias orientais e ocidentais, sobre histórias cristãs e de outras religiões, histórias indígenas, é um livro bem bonito, que eu gosto muito e que ele traz muito... Que a linha que conecta todas essas visões, essas histórias sobre o amor, é sobre o amor como um afeto que dá equilíbrio à vida. Então, eu acho delicioso, assim. Mas aí, como a gente tá falando hoje de uma visão mais política e mais coletiva, eu queria me ater à obra do pastor Henrique Vieira, que é pastor, né, como ele mesmo se apresenta, e aí, afora todas as surpresas por ele ser pastor, ele se tornou uma figura mais popular agora, muito por conta da participação no disco do Emicida, e sim, estou eu aqui falando do Emicida de novo. Ele já foi vereador no Rio de Janeiro, agora tá concorrendo, né, esteve concorrendo aí no último domingo às eleições. E aí ele fala uma coisa que pra mim é a mais bonita sobre o amor, que é a conexão do amor prático com a generosidade e com a escuta, assim. Nas minhas anotações do livro dele tem uma frase que eu destaquei algumas vezes, que é: o amor é insubmisso diante de tudo que maltrata a vida. E aí eu acho que daí cabe N leituras, assim, sabe, do amor como atos antirracistas, do amor combatendo o machismo, do amor colocando a humanidade das pessoas sempre em primeiro plano, assim, sabe? Pra mim, politicamente, essa obra dele, muito especificamente, essa frase, que é o amor é insubmisso diante de tudo que maltrata a vida, é um norteador muito potente de como ver o amor como política, sabe? De como olhar pro amor como essa ferramenta de dia a dia e não como essa caixinha que fica guardada num lugar muito precioso que a gente raramente acessa, assim. Então, são duas leituras que eu acho que são bem complementares à leitura da Bell Hooks e que, para mim, fazem muito sentido para esse olhar do amor político. Você, Larissa Guerra, o que é o amor para você?
Ah, eu acho que vocês falam muito chique, gente. Eu não sei se é tão chique assim.
Ai, começou.
Mas, assim, eu acho que eu nunca tive essa visão romântica individual, assim, de que o amor é algo que acontece só entre duas pessoas, numa relação nuclear, sabe? E aí, já que você já falou de Emicida, eu vou falar de astrologia, e eu vou dizer que é porque eu sou pisciana, né, que eu vejo tudo num sentido muito do coletivo, assim. E eu sempre pensei no amor como uma força motora, assim, sabe? Como algo maior, assim, que nos impulsiona algo, que leva a gente a querer ser melhor, assim, a querer evoluir enquanto sociedade, enquanto humanidade, nos leva a criar coisas, etc. E o que eu acho mais bonito, assim, é como a Bell Hooks vai estabelecendo essa conversa de uma forma muito acolhedora e realmente faz um chamado, assim, pra ação, pra que a gente vai repensando o amor, né, de todos esses aspectos, como a Bárbara mencionou, no amor entre uma comunidade, no amor que você vive num relacionamento, ou entre amigos, ou entre família, ou entre, né, de um espectro mais político, assim. Então, ela era, né, acadêmica, mas ela falava e escrevia com uma simplicidade tão grande, assim, que os textos dela não são distantes, né? E se parar pra pensar, Tudo Sobre o Amor é um livro de 1990, né? Só que 32 anos depois ele é extremamente atual ainda, assim, e como ele ecoa dentro da gente, né? E aí eu fico pensando nessa forma, assim, nessa ideia do amor enquanto, sei lá, uma ética, uma moral, uma filosofia de vida, e que faz um contraponto perfeito, assim, a tudo que a gente viveu nesses últimos anos. E acho muito doido, assim, porque eu saio indicando tudo sobre o amor pra todo mundo. É tipo, você já leu tudo sobre o amor, sabe?
É o novo Torturado de Larissa Guerra.
Não, foi, e ano passado, assim, foi um livro que me acolheu muito, assim, num momento muito difícil, né? Mas, sei lá, acho que deveria estar sendo distribuído de graça, assim, e questiono, e acho muito bonito, assim, a forma como ela encontrou esse discurso de o amor sobre um olhar político, né? Porque quando a gente pensa que tudo é política, amar também é. E fazer política também é falar de amor e falar de do que a gente sonha pra gente, né, enquanto sociedade, assim. Mas aí, Bárbara, o que eu fico pensando e que me preocupa às vezes um pouco é que, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que essa ideia do amor da Bell Hooks enquanto prática, ética e política não é algo que soa meio hippie, né, meio ingênuo, assim. Não se trata, né, de amar e amar todo mundo, tudo, achar que tudo são flores, né.
Total, assim, agora vocês falando até... E pensando em algo que eu sempre penso muito, que eu sou muito pensando em pensamentos o tempo inteiro, né? Acho que vocês entendem. Porque a cabeça não para.
Muito.
Mas como que o amor, esse conceito, né, de o que é o amor é algo muito em disputa, assim, também, né? Então, não é algo 100% dado, e é isso, é algo que a gente disputa, né? Inclusive, numa esfera política, social, cultural, assim. Então, acho que tem a ver com esse lance mesmo de é isso, nem tudo são flores, que acho que tem a ver com a nossa visão muito idealizada, assim. E aí eu sinto, partindo de uma perspectiva pessoal, de troca de ideia com amigas, assim, que também tem um pouco a ver com o nosso desejo de querer saber tudo o tempo todo, assim, não experienciar, não conseguir celebrar muito as coisas, assim. Então, acho que isso da gente tentar muito florear as coisas, enfim, acho que... E pensar no amor como algo que é uma prática, né, um projeto, de fato, algo que é construído, acho que tira um pouco esse peso de que tem que ser algo... Que é algo muito idealizado, assim, né? Então, de fato, não nem tudo são... Nem tudo são flores, não é pra... Simplesmente, agora eu amo todo mundo, assim, né? Mas é entender que como que esse amor se manifesta num projeto de sociedade mesmo. E aí como que isso começa, obviamente, num projeto da nossa própria vida, assim, nas nossas relações, nas nossas comunidades, né? Nos nossos vínculos. E se expande para esse macro, que é esse mundão que a gente vive, assim. Então, e aí, para mim, eu sinto muito que isso de entender como isso se expande da gente, né, e como que não é algo assim tão dogmático, que tem que ser, que tem que gostar, e nem tem a ver com gostar, né, de todo mundo, de todas as coisas, mas que tem a ver com esse, simplesmente essa aceitação, assim, de poder celebrar a vida, assim. É difícil falar disso dias antes, né, de uma eleição tão importante, por exemplo, né, e é difícil falar de celebrar a vida quando, por exemplo, uma pessoa hoje, se eu não me engano, né, foi assassinada por conta de violência, né, extrema violência política, né, por exemplo. Mas eu acho que é importante a gente resgatar isso, assim, né, e conseguir sempre ter isso em perspectiva, assim, porque eu acho que senão a gente adoece muito, né? Então, enfim, assim, acho que tudo isso, né, de entender que não é romântico desse jeito, que, cara, vai ser muito difícil, porque é isso, né? A gente vive num contexto de extrema desigualdade, de extrema violência, né? Em todos os sentidos, assim. Enfim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é isso, assim, quando a gente escolhe ter como uma prática, né, e quando a gente tem isso como uma perspectiva, acho que nos ajuda a passar por todos esses desafios e, inclusive, entender de uma forma mais madura que ter o amor como projeto político não significa gostar de tudo, nem de todo mundo, porque isso é impossível, né? Então, acho que ter uma visão mesmo mais sólida mesmo, né, do que é amar, o que é o amor, assim. E aí, não sei se eu vou estar tergiversando mais ainda, mas acho que tem a ver com aceitar ser amado também, porque acho que isso, o livro da Bel me fez pensar muito nisso, assim, né, como que a gente dá e como que a gente recebe o amor, assim, né, porque dependendo disso, né, do nosso contexto, das nossas experiências, né, e de todo esse mundo e relações em volta da gente que muitas vezes são extremamente violentas, né? E desiguais, a gente vai criando uma certa carcaça, assim, né? E eu sempre lembro de uma frase de 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez, tipo, é um livro que é grande, né? Eu acho ele super denso, mas eu acho super denso. Mas eu sempre guardo uma frase especificamente de uma personagem que ele escreve assim, mas conservava intacta a loucura do coração. E eu sempre penso muito nisso quando eu penso nessa questão de todas as violências, né, que a gente experiencia, vive, mas como conservar intacta essa loucura do coração, assim, né? Como conservar esse amor, assim. E acho que isso é um outro desafio, mas aí, de novo, eu acho que isso se faz nesse vínculo coletivo, assim, né? Então, enfim, já fui muito longe, já tergiversei,
mas gostamos assim.
Maravilhoso. Não, eu acho que o que eu mais amo, assim, né, é que justamente tá falando de amor, mas ela prega contra, né, toda essa passividade, assim, contra o amor como essa entidade superior que não seria útil no dia a dia, né, então, nossa, é muito especial isso, assim, e justamente gosto também que ela fala que não é porque a gente precisa exercer o amor e viver o amor na prática que a gente vai ser ingênua, que a gente vai ser boazinha, que a gente precisa deixar quieto aquilo que nos incomoda, né? Pelo contrário, é falar sobre os nossos incômodos, mas falar e exercer isso de uma forma amorosa, né? E tem eu acho que uma outra parte, como tu falou ali, Bárbara, sobre como você recebe o amor e como você dá o amor, que eu lembro que ela fala muito também e que ela comenta no livro, que era uma parte assim que fala, que os meus colegas acadêmicos julgaram quando eu decidi que eu ia falar sobre amor próprio, né? Mas o amor na prática também só vai existir se você se ama também, né? Então é muito bonito isso. Enfim, estou também brisando aqui hoje nesse episódio.
Bom, sobre ser um contato hippie, assim, eu acho que obviamente que seria incrível se esse conceito chegasse a todas as pessoas, mas obviamente é inegável que a gente tem que fazer esse recorte de que é muito mais fácil fazer essa reflexão de barriga cheia, sem correr risco de vida, com a possibilidade de ler esses livros que a gente está citando e de ter essas referências, né? Então, em relação a ser um conceito hippie acessível para todos, assim, eu acho que a possibilidade da gente conversar e ter tempo para pensar sobre isso de forma profunda e de conversar sobre isso de forma profunda, não é acessível a todas as pessoas, embora muito eu gostaria. E aí, assim, dentro dessa realidade, que é a realidade das pessoas que, enfim, se sentem confortáveis para essa conversa, ainda assim eu acho que não é simples que a gente consiga disseminar essa visão sobre o amor, assim, sabe? Que a gente entenda que o conflito com quem a gente ama é o amor se movimentando, entenda que a gente, quando vai doar dinheiro para alguém e fica pensando se aquela pessoa, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, a gente também tá tendo uma visão que talvez não seja mais amorosa, que a gente, na hora de sentir ódio, tente, né, assim, lute contra o nosso ímpeto de responder ao ódio com outro ódio. E são coisas que ela fala no livro, assim, né, sobre como o amor está nessas ações, nessas pequenas ações que fazem parte da nossa vida. Então, eu não acho que seja um conceito hippie, mas eu também não acho que ele seja um conceito tão acessível e tão fácil, assim, da gente usar, sabe? Na prática, assim, eu me vejo muito, essas reflexões todas sobre o amor aconteceram durante a pandemia e agora voltando, assim, eu me vejo muito nesse lugar, sabe? De às vezes fazer uma coisa e pensar, cara, mas eu não tinha decidido que eu ia tentar olhar para as outras pessoas com mais escuta, que eu ia tentar olhar para as, né, para as outras pessoas com um pouco mais de amor, assim, independentemente do que elas estejam fazendo, né? Então, não acho que seja hippie exatamente porque é muito difícil. Acho que seria hippie se a Bell Hooks e todos os outros autores trouxessem o amor como uma coisa, então, a partir de agora você ama todo mundo e uhul, a vida é uma festa e nananã, sabe? Então, não acho que seja hippie. Também não acho que seja acessível, mas acho que é uma luta diária, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias e nas mais variadas situações, assim, não só com a pessoa com quem a gente divide a vida, mas também todas as outras coisas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que demonstra para vocês que a gente pode vivenciar o amor, ou que a gente vivencia o amor dessa forma um pouco mais próxima ao que a Bell Hooks traz, e como a gente consegue fazer isso, assim, o que vocês percebem na rotina de vocês que a partir dessa leitura e dessas reflexões mudou, assim, se é que mudou, né, se tem alguma chavezinha que virou.
Eu, partindo de uma experiência pessoal sobre amor romântico, assim, eu acho que mudou muito a minha visão, assim, sobre o que é, né, se compartilhar, né, dividir a sua vida com alguém nesse contexto, né, com essa perspectiva de relacionamento, assim. Então, eu sinto que hoje eu sou bem mais calma e tranquila em relação a isso. Tenho um caminho aí pela frente, mas sinto que melhorei muito, porque eu fui criada a minha adolescência toda na igreja luterana. Então, eu sempre tinha muito essa visão de casar e, nossa, e Deus preparou alguém pra mim. Enfim, essa visão muito enraizada, assim, no conceito de família e tal. E aí, eu sinto que ter vivenciado uma relação que me permitiu uma abertura maior também, assim, né, para entender o que é uma relação de fato mais compreensiva, mais sensível, muito mais aberta e acolhedora. E ao mesmo tempo, era bem num período que eu tava de fato lendo e internalizando, assim, tudo sobre o amor da Bell, assim. Então, acho que partindo de uma experiência pessoal, foi muito essa questão do relacionamento. E acho que é uma experiência mais coletiva, no sentido de conseguir entender que existem diferentes estratégias de luta para certas coisas, assim. Então, eu acho que o livro me ajudou, né, a expandir também essa visão de... É isso, né, de diferentes formas e meios para se alcançar determinadas lutas e tal, e para se traçar, né, determinadas lutas, assim. E no meu cotidiano, acho que tem muito a ver com isso, assim, de tentar trazer isso para as ações do dia a dia mesmo. Nem sempre conseguir, obviamente, né, porque é isso, ninguém aqui é, nossa, super monge, assim, né, budista, eu acho que não. Então, acho que é algo que é muito um desafio mesmo, mas eu sinto que quando a gente tem isso em perspectiva, eu sinto que quando a gente entende a importância do vínculo, assim, de viver em comunidade, assim, então pra mim isso tem sido muito importante, assim, conforme o tempo vai passando, eu sinto que cada vez isso é mais importante, isso de ter essa visão do que é o coletivo, de fato, assim. E acho que, claro, isso tem a ver com várias questões de gênero, de raça, de classe, território, enfim, mas acho que o livro também, ele me ajudou a de fato expandir essa visão, assim, da experiência coletiva, de valorar isso ainda mais, que eu já valorava, e aí em todos os contextos, assim, acho que desde amizade, família, militância, trabalho, enfim, acho que eu sempre revisito o livro, assim, eu acho que quando a gente sempre lê, quando a gente lê em momentos diferentes, a gente tem uma experiência diferente, assim. Então, se eu pegasse o livro para ler hoje, acho que eu ia ter outra visão, eu ia grifar outras coisas, e eu sempre acho muito, eu sou daquelas pessoas que risca mesmo o livro, anota, grifa, faz tudo. Eu acho que o livro tem que ser, pra mim o livro tem que ser assim, e os que não grifam os livros que me perdoem, mas os livros são assim. E aí eu sempre acho muito interessante pegar os livros que eu li, sei lá, um ano atrás e tal, e ver o que eu grifei naquela época, e ver o que eu grifei, e hoje eu grifaria outras coisas, assim. E esse da Bell, ele é muito isso pra mim, porque se deixasse, acho que eu grifava o livro inteiro, né, que aí é só fazendo um grifo eterno no livro, porque acho que tudo ali é muito relevante, muito sensível, assim. Então eu sempre revisito o livro, assim, até quando eu sinto que eu preciso, assim, de uma certa orientação, assim, meio que até um pouco íntima, espiritual, assim. E aí é isso, eu sempre sinto como cada, às vezes, parte do livro ali me chama e me toca em pontos diferentes, assim, né? Parece muito doido, parece que o livro é uma grande entidade espiritual, né, falando assim. Mas eu acho que os livros têm um pouco esse poder, assim, né? E não só ler o livro, mas o que isso implica, né? Então é isso, é pauta na mesa de conversa com as minhas amigas, na terapia, as minhas reflexões na janela do ônibus, enfim, acho que o como que o livro reverbera, assim, né? Então, para mim, acho que foram um pouco essas experiências, assim.
Perfeita. Eu acho que para mim, assim, esse amor na prática, assim, também se reflete muito nessas escolhas no dia a dia. E acho que muito também na política mesmo, assim, como a gente falou durante todo o tempo aqui, assim. Eu acho que foi uma decisão que eu e a Marina tivemos, assim, de tipo, cara, a gente não pode abrir um mês que a gente vai falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sem falar do amor nesse contexto coletivo, assim. E pra mim, o amor nesse contexto coletivo é o que mais me importa, assim, no momento. E acho muito bonito que a gente tenha essa conversa sem saber o resultado da eleição, né? Com toda a ansiedade que a gente tem vivido, com todo o medo, mas é pra gente ter esse norte e essa esperança, assim, né? Pra gente poder resgatar essa esperança dentro da gente, pra gente poder olhar também pro nosso colega que tá do lado, ou talvez pro colega que não está tão do lado, mas que também pensa aqui, sim, que dá pra gente se reconstruir e que a gente tem um longo caminho aí pela frente, né, Marina?
É isso, vocês falaram tudo, assim, acho que o que pra mim mais pega em todas essas reflexões, além desse sentimento coletivo que a Lari trouxe, é muito a gente entender que o amor vale por ele, sabe? Acho que o grande, de todos os deméritos do amor romântico, de todas as tristezas que as comédias românticas criadas por Adam Sandler, né, afinal de contas, trouxeram para nossa vida, é a gente entender que o amor só vale quando ele é correspondido e que o resultado da gente agir de forma amorosa, o resultado positivo do amor é quando ele encontra uma suposta felicidade perene, assim. E acho que o que a bell hooks e todas essas outras, esses outros pensadores que a gente trouxe provocam na gente é a vontade e o desejo de viver o amor juntos, mas sem a necessidade da resposta do outro, né? Viver o amor pelo amor, viver o amor pelo desejo do encontro, viver o amor pelo desejo do compartilhamento, mas não necessariamente viver o amor só se o outro quiser, viver o amor só se o outro acreditar no mesmo amor que a gente. Então, para mim, o que fica de todas essas conversas é que o amor, como a bell hooks falou e como a Bárbara bem resumiu, é uma ação, e é uma ação individual com reflexos coletivos, mas acima de tudo é individual antes de ter um reflexo coletivo.
Bom, chegamos então à nossa mesa de bar, que é sempre um lugar de muito amor, de espalhar tudo aquilo que tem nos emocionado, nos inspirado nos últimos dias. Mas antes das nossas dicas, a gente quer agradecer a todas as mensagens que a gente recebeu comentando o episódio 150 em vídeo, tá, meninas? E dizer que estamos aí na pista a fim de fazer mais, né? Alô, marcas!
É isso, quero lembrar também que você pode seguir o Donas em todas as redes, @donasdapetoda no Twitter, no TikTok, no Instagram e tudo mais. A nossa campanha de financiamento coletivo segue lá no apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você pode contribuir com esse projeto independente, feito por mulheres. E também, quem contribui tem acesso à nossa newsletter, a nossa newsletter exclusiva, que tem cupons de descontos de lojas de empreendedoras parceiras. Vai rolar sorteio de brinde, vai rolar muitas outras coisas, então fiquem de olho. E, se possível, apoiem conteúdos e mídias que prestam esse conteúdo independente para vocês, porque isso é muito, muito, muito importante. Bárbara, vamos começar com o Auto Merchan, já que a gente começou se apresentando só como trabalho. Conta para as nossas ouvintes onde elas te encontram nas redes sociais, se elas quiserem seguir essa conversa, se elas quiserem ler outras coisas que você escreve. Conta para a gente como te encontrar.
É meu Instagram, que é o meu nomezinho, Bárbara Poerner. É, não é difícil esse sobrenome, gente. Parece, mas é simples. As pessoas, nossa, difícil. Eu falo, gente, não é tão difícil quanto parece. E o meu, eu não vou indicar meu Twitter, que Twitter é um lugar meio depreciativo, né? Então fica aí no ar. subliminar aí nas entrelinhas, mas é o meu nome também, mas assim, não sei se eu indico.
Não precisa, né?
É um lugar meio, lugar da internet complicado, eu acho, né? E acho que de redes sociais é essa que eu mais uso mesmo. TikTok eu só uso pra ver vídeo de Golden Retriever e gatinhos e só.
Excelente uso.
Adoro.
Eu treinei meu algoritmo do TikTok pra isso. E pra me ler e tal, bom, no Instagram eu tô sempre postando e tal, por onde eu tô escrevendo, o que eu tô escrevendo, nessa vida aí de frila, então acho que lá é rede mais concentrada mesmo no momento, e acho que é isso.
Perfeita! Conta pra gente então o que você pensou de dicas aí pro nossa mesa de bar, o que você estaria ou está compartilhando com amigas na mesa de bar, dizendo que você acabou de ver, de ouvir, de reconhecer para que elas sigam e vejam também.
Tenho certeza que vou indicar o livro da Viola Davis. É muito bom, tô na metade, assim, né? Mas fazendo uma indicação meio dupla, assim. Eu me interessei muito pelo livro porque eu vi a conversa dela, meio bate-papo que tem no Netflix, da Viola Davis com a Oprah, que é muito, muito, muito bom. Não sei se vocês já assistiram aí, mas é super recomendo, assim. É, recomendo assistir bate-papo depois começar a ler o livro da Viola Davis, muito bom. E puxando um ganchinho do próprio tema desse nosso papo aqui, indico um texto que uma amiga pessoal, jornalista, que é repórter também, que é a Ruth, uma amiga muito especial que eu fiz esse ano, inclusive, publicou um texto, uma reportagem sobre como que era a Bell Hooks segundo as amigas. Então ela conversou com as amigas da Bell e as amigas descrevem, né, como que ela era, enfim. Então um texto super gostoso de ler, assim, super interessante, né, de ver como que é isso, né, como que a Bell era vista pelas pessoas que ela amava e que a amavam também, assim. Então é um texto muito, muito legal de ler. Então são minhas duas indicações finais aí.
Maravilhosa.
Incrível.
Bom, eu vou indicar dois livros que li nas últimas semanas. A gente ficou um tempo sem gravar, né? Então eu consegui ler uns livrinhos. E aí, quero indicar O Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo, que foi, assim, arrebatador esse livro na minha vida. Lindíssimo. Demorei mais de um ano pra começar a ler, mas quando eu comecei eu não larguei mais, assim. E ele conta a história de várias mulheres, né, garotas, mulheres, outras, a partir de uma personagem que é a Ama, que é uma diretora de teatro que tá prestes a estrear uma peça de teatro sobre mulheres guerreiras, assim, numa tribo africana. E aí, todos os capítulos do livro vão falando sobre outras mulheres e, no fim das contas, as histórias todas se conectam, assim. É maravilhoso e são sempre mulheres, né, a história se passa na Inglaterra, na Bretanha, e são sempre mulheres negras, afro-caribenhas ou de descendente direto ali de africanos, assim. É um livro lindíssimo, lindíssimo, muito moderno, incrível, amei demais. E aí vou indicar também um livro que se chama Solitária, da Eliana Alves Cruz, que foi uma indicação da Vivian Romanelli, que é nossa ouvinte, nossa apoiadora, sempre troca ideias comigo sobre livros, e é, assim, uma história de amor de mãe e filha, mas também uma história muito dolorosa do Brasil, assim, dos ambientes do quartinho de empregada, da desigualdade que a gente vive e do quanto a nossa história, assim, é marcada por esses espaços, assim, o quartinho de empregada, a sala dos ricos do apartamento, enfim, vale muito a leitura também.
Perfeitas. Bom, eu já indiquei dois livros aqui, né, então por favor leiam Renato Nogueira, que amamos, e o Pastor Henrique Vieira. Vou indicar, então, já que eu já falei, a gente já falou muito sério, vou indicar duas bobiças, tá? Que bobiça é bom também. É que nem o TikTok do Golden,
é
a gente
tudo.
Precisa das bobiças. Vocês estão muito sérias nas indicações, eu achei, inclusive. Vamos lá. Eu vou indicar novos episódios de Chef's Table. Assim, Chef's Table eu amo. Tá na Netflix, é uma série que conta a história de chefes de cozinha. Eu sempre amei, mas tava um pouco de bode porque tava tudo meio repetitivo. Mas esses novos episódios sobre chefes especializados em pizza tão creme de creme, assim, 10 de 10. Muito gostosinho, continua com a linguagem gostosa de Chef's Table, com uma fotografia incrível, com imagens incríveis, mas as histórias deram uma variada boa, assim. Gostei especialmente de um episódio que é de um chefe, e eu sou péssima pra nome, então vocês vão ter que procurar, que é um cara que chegou a ser meio estrela de TV, assim, sabe? Um astro de TV, e aí meio surtou e teve que se reinventar completamente, assim. A história dele é muito legal e tá bem, bem, bem boa essa temporada. E a minha segunda dica é o Conselhos Que Você Pediu, o podcast novo da Bela Reis. Bela é o quê?
Ah, é tudo.
Sensatíssima. tem uma capacidade de contar histórias e de opinar muito incrível. E no Conselhos que Você Pediu, ela fez dois episódios, os últimos dois, quando a gente tá gravando aqui, são sobre trabalho doméstico. Um, ela faz uma reflexão sobre o que, por que a gente tem essa mania da casa limpa. É um episódio excelente, eu mandei assim pra 49 pessoas, é muito bom. E o último episódio que saiu quando a gente tá gravando agora, que saiu no dia 25 de setembro, continua no mesmo tema, mas é um pouco mais sobre divisão de tarefas domésticas, assim. É bem interessante, eu sou absolutamente fã da Bela, sou Anguler, ouço Angulo de Grilo, terça-feira junto com o Donas. Então é um podcast ótimo também, que vale ouvir para momentos, para domingos de manhã, fazendo café da manhã, que é como eu ouço.
É isso, Bárbara, muito obrigada por essa conversa com a gente. Espero que terça-feira, quando esse episódio for ao ar, a gente esteja muito
aliviada,
felizes.
Pelo menos, né?
Vai ser. Já é muito especial essa conversa. Obrigada mesmo, tá?
Imagina, eu que agradeço o convite. Fico feliz aí.
Obrigada, Bárbara. Volte sempre e siga escrevendo belamente pra gente poder se inspirar pra fazer episódios.
Obrigada, gente. Fico feliz.
Até semana que vem. Beijo.
Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.